voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou a Sargento Clara Avelino e está começando o último episódio da primeira temporada de Um Voo pela História. O programa que te deixa por dentro dos fatos inusitados da história do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre um dos acontecimentos mais emblemáticos da história brasileira, o início da República.
Um voo pela história. O destino de hoje, os bastidores da proclamação da República.
Há 129 anos, o Brasil se tornava uma república federativa. Não foi apenas uma mudança no sistema político do país, mas também foi uma mudança na população que estava acostumada com a figura do imperador e com a estrutura de poder que dependia da participação do povo. Vamos saber um pouco mais sobre como aconteceu isso com o sargento Rafael Ferreira.
De volta ao passado por um minuto.
A insatisfação dos militares que lutaram na Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e as desavenças com a Igreja Católica contribuíram para que a monarquia chegasse ao fim no Brasil. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou a tropa do exército que ocupava o centro da cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império. Com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente, e na noite do mesmo dia, assinou o manifesto proclamando a República e instalando o governo provisório. O imperador Dom Pedro II soube de tal manifesto no Palácio Imperial de Petrópolis e voltou às pressas para a corte, mas não conseguiu impedir a queda da monarquia vigente no país desde 1822. 2 dias depois, a família imperial deixava o Brasil rumo ao exílio em Portugal. Desta forma, acabou a única monarquia que ainda existia na América. O país passava a ter um sistema de governo voltado para o interesse de toda a população, em oposição aos interesses particulares de um monarca.
Agora que sabemos como a monarquia chegou ao fim no Brasil, vamos conversar com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia Paranaense de Letras, autor de uma série de livros sobre a história do Brasil, sendo o último lançado em 1889. Laurentino, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Ah, eu que agradeço, obrigado.
Começo perguntando, quem foi o Marechal Deodoro da Fonseca?
Bem, o Marechal Deodoro nasceu em Alagoas. Ele foi um dos mais importantes oficiais do Exército Brasileiro no século XIX. Ele lutou na Guerra do Paraguai. E na véspera da Proclamação da República, ele era o que no jargão das Forças Armadas é conhecido como tarimbeiro. Ou seja, um oficial com muita experiência de campo, não tinha uma grande formação intelectual, mas era um homem muito respeitado pelas tropas, pelos seus subordinados, por dentro das Forças Armadas Brasileiras. E aí acontece uma coisa curiosa, ele acaba meio que a contragosto liderando um movimento que levaria à queda da monarquia no Brasil. Mas interessante que ele era monarquista, ele era admirador do imperador Pedro II, dizia nas cartas que gostaria de carregar a alça do caixão do imperador quando ele morresse, mas assim, por uma série de circunstâncias históricas, ele acabou sendo levado à condição de líder do movimento que derrubou a monarquia na manhã do dia 15 de novembro de 1889.
Qual foi o principal fato que ocorreu para ele mudar de ideia e liderar a tropa para proclamar a República?
Ah, esse é um detalhe muito interessante. O Marechal Deodoro, antes do Rio de Janeiro, ele tinha servido no Rio Grande do Sul. E lá ele se envolveu na política local e se tornou adversário do senador Silveira Martins, que era um líder do Partido Liberal. O Marechal Deodoro da Fonseca era do Partido Conservador. E os dois, diz a história, que eles não apenas se tornaram adversários na política, mas também na vida pessoal, porque os dois teriam disputado o coração de uma mesma mulher, a Baronesa do Triunfo, que era uma mulher muito bonita, uma viúva do Rio Grande do Sul. E o Deodoro perdeu. Quem ganhou o coração da Baronesa foi o Silveira Martins. E o Deodoro nunca perdoou o Silveira Martins. No dia 15 de novembro, Marechal Deodoro ainda não tinha proclamado a República quando chegou a notícia de que o imperador Pedro II tinha convocado para chefiar o novo ministério, quem? O senador Silveira Martins.
Olha só que coisa!
Teria sido a gota d'água. O Deodoro, quando soube que o novo governo imperial ia ser chefiado por Silveira Martins, falou, não, assim não dá. E proclamou, aceitou finalmente a pressão das lideranças republicanas e proclamou a mudança do regime. Então, eu diria que a República no Brasil tem uma madrinha, que é a Baronesa do Triunfo.
Com
porque
certeza.
Sem ela, talvez a República não chegaria daquela forma.
O Marechal Deodoro da Fonseca demitiu o Conselho de Ministros e assinou o Manifesto da Proclamação da República. O que aconteceu logo a seguir?
Existe muita controvérsia entre os historiadores a respeito do que realmente aconteceu no Rio de Janeiro na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Alguns dizem que o Marechal Deodoro, num primeiro momento, não pretendia proclamar a República. O objetivo dele era apenas depor o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era uma espécie de primeiro-ministro do imperador Pedro II, contra quem as forças militares estavam em guerra. Tinha uma grande briga nesse período chamada questão militar, que era uma série de divergências entre as forças armadas e o governo imperial. O Marechal Deodoro e as forças armadas estavam descontentes com o papel do Visconde de Ouro Preto e, de fato, ele cercou o Ministério da Guerra no Rio de Janeiro, ali onde hoje é próximo à Estação Central do Brasil, e ele depôs o gabinete do ministro Visconde de Ouro Preto. Mas o fato é que, concretamente, o Deodoro primeiro derrubou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, voltou para casa porque ele estava muito doente, ele levantou da cama apenas porque as lideranças pressionaram muito ele a liderar as tropas naquele dia, voltou para casa, a mulher dele proibiu qualquer pessoa de vê-lo durante o dia, e só na madrugada do dia 16 é que ele finalmente anunciou que estava proclamada uma república provisória no Brasil.
Como a população recebeu a proclamação da República, Laurentino? O povo chegou a participar do ato?
Não. De fato, não houve grande participação popular na mudança de regime em 1889. O que havia era uma elite intelectual, os republicanos, uma série de intelectuais, jornalistas, advogados, escritores que queriam a mudança de regime, e havia um descontentamento no meio militar em relação ao governo imperial, também muito influenciado pelas ideias republicanas, e essas duas coisas se somaram. E aí, depois de proclamar a República, depois de proclamar a mudança do regime na manhã do dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas fizeram um desfile pelo centro da cidade. Pessoas não entenderam o que estava acontecendo, de que achavam que era apenas mais uma das muitas manifestações militares que ocorriam no Rio de Janeiro naquela época. Então, de fato, a gente pode dizer que tanto na independência do Brasil em 1822 como na proclamação da República em 1889, você não tem a figura do povo, né, como agente político participando das decisões, até porque a imensa maioria da população era analfabeta, eram ex-escravos que tinham sido libertados no ano anterior pela Lei Áurea. Então, sim, a gente não tinha no Brasil em 1889 o que nós chamamos hoje de opinião pública, né, de gente que participa em rede social, discute as eleições, a campanha eleitoral. Isso não existia. O que existia era uma pequena elite civil e militar que realmente conduziu a mudança do regime.
Laurentino, na sua opinião, o Brasil estava preparado para se tornar uma república naquela época?
É interessante a sua pergunta, porque isso aparece numa anotação do imperador Pedro II na margem de um livro. Curiosamente, o imperador Pedro II, embora tenha governado o Brasil como soberano durante quase meio século, ele tinha aparentemente uma alma republicana. E nessa anotação ele diz assim: eu gostaria que o Brasil já estivesse preparado para ser uma república, que eu considero a melhor forma de governo. E o imperador Pedro II dizia também que, se fosse apenas pela vontade dele, ele preferia ser um presidente da república do que um imperador. Então, o próprio imperador, ele se questionava a respeito disso, né? Na minha opinião, e acredito que na opinião do imperador Pedro II, a república seria inevitável no Brasil, porque o regime de monarquia era uma forma antiga de governo que vinha lá de séculos antes, em que todo o poder emanava do rei e seu nome era exercido. No século XVIII e XIX, há uma grande mudança na filosofia, na ciência política, na forma de pensar na civilização ocidental. E aí surge essa ideia de que todo o poder deveria emanar do povo e seu nome ser exercido, que é o princípio da República Democrática Representativa. Ela viria de qualquer forma. A monarquia no Brasil tinha se tornado um regime obsoleto, no meu ponto de vista. Era apoiado pelos barões do café, pelos senhores de engenho que tinham escravos e se sentiram traídos com a Lei Áurea de 1888 e se tornaram republicanos. Agora, o que é estar preparado ou não, né? Num país em que 80% da população era analfabeta, muita pobreza, muita concentração de riqueza naquela época. Aliás, essa era uma das linhas de defesa da República, as pessoas queriam mudar esse quadro social. A monarquia mais implodiu, mais caiu do que foi derrubada, né?
E assim termina mais um episódio de Um Voo pela História. Gostaria de agradecer a participação do jornalista e escritor Laurentino Gomes, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia Paranaense de Letras. Ele é autor de uma série de livros sobre a história do Brasil, sendo o último lançado em 1889. Muito obrigada por essa aula que foi sua participação, Laurentino.
Eu que agradeço, um prazer para mim. Obrigado.
A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Ao longo de 10 episódios, falamos sobre curiosidades da história do Brasil e do mundo, além de aprendermos mais sobre a nossa história, com os nossos convidados especiais. Volto a dizer o que eu disse no primeiro episódio. Precisamos cuidar do nosso passado para entendermos o presente e termos um futuro. Se você quiser ouvir novamente esta e conferir as outras edições de Um Voo pela História, acesse o nosso site fab.mil.br/rádio. Lá vão estar disponíveis todos os episódios, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Até a segunda temporada de mais curiosidades sobre a história do Brasil e do mundo. Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.